Boa noite a todos. Sessão ordinária 2 de 12 de 2021. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2021. Designo o vereador Lucas para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Designe o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Gusso.
Presente.
Vereador Edilson Montovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Folesa. Presente. Vereadora Faraíl Alves de Oliveira de Almeida. Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza.
Presente.
Vereador Lucas da Rosa Recla. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, encontro todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Neste momento, passo a palavra ao senhor Wagner de Rosa, e terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre democracia, respeito de instituições, respeito à Constituição Federal de 88, notícias falsas, o papel do legislador para a democracia, respeito aos direitos humanos.
Boa noite a todos, a todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente, destacado por lei, a minha diretora, nobre vereadora, vereadores, público presente, faço a saudação aos servidores também dessa casa, faço saudação também à secretária de Educação Marcela, os servidores da Educação, nossos mestres, mestres e professoras que têm que ser reconhecidos pelo trabalho que realiza pela educação pública no nosso país, onde o professor não é valorizado. Primeiro quero parabenizar essa casa de lei por esse ano ter dado sim à ciência. Quem dá sim à ciência, dá sim à vida. A vida prevalece. Parabenizar essa Casa de Lei, que na penúltima sessão, quando disse sim à ciência, votaram certo e nós estamos vendo aí a quarta onda da morte da Covid. Quando essa Casa de Lei disse sim à vida, a Casa de Lei estava sábia para dar a resposta. Nós estamos vendo que o país terá que fechar suas fronteiras, teremos uma quarta onda e essa casa de lei estava certa quando votou contra aquele projeto. Precisamos de mais vacina, precisamos sim exigir o cartão de vacina, precisamos sim continuar usando as nossas máscaras, porque ainda estamos em perigo. A morte ainda bate na nossa porta. E essa casa de lei, o executivo tem que ser responsável e defender a vida. E quem defende a vida, defende a democracia. Eu vim falar de democracia. A democracia é ela que trouxe vocês aqui. A democracia, ela é a nossa arma. É a democracia que faz o povo dar voz aos vereadores, que faz o povo dar voz ao prefeito, ao presidente e aos nossos parlamentares. É a democracia que rege o nosso sistema de caminhar para um país mais justo. E a democracia não pode ser ferida. É a democracia que dá sabedoria para os nobres vereadores e vereadoras aprovar e pedir todas as vezes essa casa de lei, valorização do magistério como essa casa de lei fez esse ano, valorização dos servidores da saúde. É a democracia que faz essa casa de lei sempre fazer debate sadio, sem mentira e sem fake news. É a democracia que faz o legislativo ter essa autonomia, que faz o judiciário ter essa autonomia executivo. E a democracia, ela é ferida todas as vezes que um poder não sabe o seu papel. Quando a gente vê o que aconteceu no Senado ontem, da democracia ser ferida, porque o Senado joga lá para dentro uma pessoa que vai discutir Bíblia e não Constituição Federal. É a democracia, ela é ferida toda vez que o judiciário mete a colher no legislativo. A democracia é ferida quando o executivo esquece o seu papel, fica andando de moto, fazendo papel de moto e esquece de governar o país. A democracia, ela é ferida quando o legislativo esquece o seu papel de legislar e fiscalizar e fica com fofoquinha em página fazendo fake news. Isso a democracia é ferida. A democracia, ela é ferida todas as vezes que a gente se finge em tapar os nossos olhos. E eu vim aqui dizer que a democracia, presidente, ela foi ferida quando eu estive nessa sessão. Eu quero pedir licença ao senhor vereador Lucas, quando ele veio nessa casa, aqui nessa tribuna, quando após eu sair, dizer que eu estava defendendo um bandido e que eu era proibido de estar usando a camisa. Isso é democracia ferida. O ex-presidente Lula pode ser considerado como condenado, o senhor é formado em direito? Fala a Constituição Federal que uma pessoa só pode ser considerada condenada quando o seu processo, conforme também claro, e o Código Penal, na sua última instância, tiver condenação, quando tiver mais recurso. E vale ressaltar que o presidente Lula foi condenado parcialmente. Um processo que teve um juiz parcial que contaminou o processo. E um processo contaminado que tem um parecer parcial, esse processo é sujo. Esse processo é contaminado. Cabe essa casa de lei, cabe o judiciário e cabe o executivo nunca ser parcial, sempre imparcial. E vale ressaltar que esse mesmo juiz que condenou o ex-presidente, logo após que tirou o presidente de um processo eleitoral, foi ser ministro da Justiça do atual governo. E vale ressaltar que esse mesmo ministro, que foi juiz que condenou o presidente Lula, hoje ele diz nas redes sociais e com a imprensa que o atual presidente interfere na Polícia Federal, que esse atual presidente é o presidente das rachadinhas e das fake news. Esse mesmo juiz que muita gente defende por aí, que condenou o presidente Lula. E vale ressaltar ainda que esse mesmo juiz hoje é candidato a presidente da República e diz que o inimigo número um dele é o atual presidente da República. E vale ressaltar também que a imparcialidade, ela tem que reinar para não ferir a democracia. E vale ressaltar nessa casa de lei o fato, o que é proibido no Brasil não é usar a camiseta do presidente Lula, é espalhar fake news, é espalhar mentira, é falar e condenar as pessoas sem provas. É condenado nesse país ainda é você fazer apologia à homofobia, fazer apologia à fofoquinha, fazer apologia a racismo. Isso é crime. Isso é crime. Isso fere a democracia. E vale ressaltar, eu peço que o seu nome, vereador, que é com a minha camisa eu contribuo com os impostos para pagar o salário dele. Isso me dá o direito de usar a camisa do presidente Lula. Isso me dá o direito de eu defender a democracia, ainda que ela não vai ser seguida, nunca vai ser seguida. Porque ainda, neste país, tem gente que resiste, vai resistir, não vai se calar. Pela luta da democracia. E vale ressaltar que essa casa de lei nunca vai ferir a democracia, que essa casa de lei, esses 36 anos de João Neiva, sempre foi responsável para defender a democracia. E vale ressaltar que é ferir a democracia é quando você coloca em sua página notícias que não é verdadeiras, para confundir a população. Que quando eu espalho uma notícia que é verdadeira, que não é verdadeira, eu confundo a população. Isso é crime. Fake news é crime. Isso fere a democracia. Isso que é ferir a democracia. Ferir a democracia é quando eu faço oposição sem dar solução, sem participar para contribuir para uma mudança social. Isso é ferir a democracia. Vim nessa casa de lei hoje, eu vim aqui dizer que quando eu estive com a camiseta do presidente Lula aqui, eu não vim afrontar a democracia. Afrontar a democracia e cometer crime é eu defender Hitler. é eu defender o ex-deputado federal Daniel, que é o espalhador de fake news. Isso é ferir a democracia. Ferir a democracia é eu defender a morte. É defender um discurso genocida, um discurso irresponsável. Defender, ferir a democracia é eu fazer papel de demagogo. Dizer que ama pobre, mas atrás defende bandido bom ou bandido morto. Ferir a democracia é eu dar beijinho ali no pobre e por trás fazer um discurso racista e homofóbico e subir o morro. Isso é ferir a democracia. Eu peço desculpa essa casa de lei por esse desabafo aqui hoje, que é muito triste. Fico muito triste quando disseram que eu vim aqui, que eu não poderia estar com a camiseta do presidente Lula. Hoje eu tenho orgulho, porque o presidente Lula, queira ou não queira, os demagogos, os que espalham fake news, ele vai ser eleito, porque o povo está cansado de demagogo. O fascismo vai acabar, porque o fascismo, essa cidade não vai aceitar gente fascista. Essa cidade não vai aceitar discurso demagogo. Chega de discurso demagogo. Eu quero parabenizar essa casa de leis, a todos os vereadores e vereadoras, que essa casa de leis, esse ano de 2021, fez proposições a favor da educação, a favor da saúde, que defendeu a ciência. Parabéns a essa casa de leis. Foi um ano legal. Eu falo que sempre participei, eu não pude participar muito, mas todas as vezes que eu vim aqui, eu vi debates bons. Debates em favor da democracia e não debates demagogos. Eu tenho certeza que em 2022 essa casa de leis vai continuar firme, dizendo não a qualquer demagogia, a qualquer fascismo. Mesmo que vai ser um ano difícil. Mas esse ano difícil vai ser um ano de vitória. Eu tenho certeza que essa casa de lei, o povo de João Neiva vai dizer não a qualquer demagogia e a qualquer fascismo. Muito obrigado a todos e a todas.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 23 de 11 de 2021.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 23 de 11 de 2021. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 18 horas e 11 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando a vereadora Faraídos para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura dos resumos das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 9 do 11 e 16 do 11, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, usou a palavra a vereadora Fará. Logo após, o presidente convidou o prefeito para fazer parte da mesa e quebrou o protocolo para a entrega de várias moções aos homenageados. Na ordem do dia, foram aprovadas à unanimidade a moção CMJN 028 de 2021 e os requerimentos CMJN 160, 164, 165, 166, 167 e 170. Nas explicações pessoais, se pronunciaram os vereadores Marcelo, Faraildes, Eliel e José Evandro. Em seguida, o presidente consultou o plenário sobre a antecipação da sessão ordinária do dia 21 de 12 de 2021 para o dia 2 de 12 de 2021, quinta-feira, e o pedido foi aprovado à unanimidade. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 2 de 12 de 2021, quinta-feira, às 18 horas, declarou encerrada a sessão às 19 horas e 1 minuto.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Ato foi aprovado. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 819, encaminhando o projeto de lei 1837 para apreciação em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito, 828, encaminhando o projeto de lei número 1838 para apreciação em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 844, encaminhando o projeto de lei Projetos de lei número 1839 e 1840 para apreciação em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito 846, encaminhando o projeto de lei número 1841, em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito número 845, encaminhando o projeto de lei número 1842, para apreciação em caráter de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 825, encaminhando resposta ao requerimento CMJN 127 de 2021. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 830, encaminhando resposta ao ofício vereadores 238 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 701 de 2021, encaminhando resposta ao ofício vereadores 248 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 702, encaminhando resposta ao ofício vereadores CMJN 254 de 2021. E-mail encaminhado pelo gabinete do prefeito, encaminhando cópia da portaria 12.317, dando ciência à Câmara, em especial à vereadora Fará, que faz parte da comissão, que designa membros para atuarem na Comissão de Transparência e Controle Social. Projetos de lei número 1814, 1819, 1823, 1828, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841 e 1842 de 2021. Requerimento CMJN 174, 179, 189 e 190 de 2021. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Não houve oradores inscritos. Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1837/2021, que altera a disposição da Lei Municipal 3.315 de 15 de junho de 2021, que especifica. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. A urgência foi aprovada. Projeto de lei número 1837/2021 está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. O projeto de lei número 1837/2021 foi aprovado. Chegou a esta casa com pedido de urgência o projeto de lei número 1838/2021, que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Internacional para o Fortalecimento da Produção e Comercialização, COINTER, que altera e consolida o contrato do consórcio público, do COINTER e das outras presidências. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A urgência foi aprovada. O projeto de lei número 1838/2021 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1838/2021 foi aprovado. Foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1839/2021, que dispõe sobre ação governamental para garantir efetiva continuidade do programa de inovação e educação conectada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e das outras providências. O pedido de urgência está em votação. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1839/2021 está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Boa noite a todos. Boa noite, público presente. Primeiramente, quero dizer a pessoal aí da Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Marciela, técnico aí o Rodolfo, fico muito feliz em receber esse projeto, apesar do pedido de urgência, né, a gente já conversou, algumas coisas aqui mereciam um pouco mais de discussão, um pouco mais de conhecimento, principalmente em relação ao decreto. Eu gostaria muito de ter conhecido o decreto antes de aprovar esse projeto, mas eu tenho certeza de que nada será para prejudicar o trabalhador da educação. Eu só gostaria que constasse em ata as correções que a gente havia feito, a gente havia conversado, alguns verbos aí que deixou em dúvida, principalmente alguns professores que me procuraram, em relação a alguns verbos que estão usados, que não dá para entender se o professor ele vai poder apresentar nota de equipamento que já comprou. Tem aqui, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 3º, ele coloca, ainda que o beneficiário tenha adquirido, então algumas coisas precisam ser ajustadas. Mas para evitar colocar emenda, conversei com o jurídico disse que pode ser acertado, feitas as correções, as devidas correções, e apresentado ao prefeito. Gostaria também de que fosse encaminhado para essa casa de lei o decreto, apesar de que ele fica lá disponibilizado no portal Transparência, mas que a gente tivesse a oportunidade, viu, secretária Marciela, nós da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que a gente tivesse o conhecimento desse decreto para a gente ver a questão dos prazos, a questão das especificações mínimas, mas, acima de tudo, agradecer, gratidão. Os professores estavam aguardando isso, né? É uma pena que muitos professores já adquiriram computador, muitos computadores adquiriram seu celular, adquiriram seu equipamento, e agora vão ter dois, né? Dois computadores, dois equipamentos, mas a gente sabe que é tudo na medida do possível, tudo quando as coisas funcionam. No meio público não é como a gente gostaria, mas é como a gente necessita. E eu tenho certeza que esse dinheiro será muito bem-vindo aí a todos os professores. Do mais, novamente, muito obrigado mesmo.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento o presidente, cumprimentando todos os vereadores, público presente, servidores dessa casa. Quero aqui, deixar minha gratidão à secretária Marciela. Tive essa semana na secretaria, a gente conversamos sobre esses projetos. A gente sabe que os professores necessitam realmente de ter uma qualidade de serviço. Muitas vezes a gente ouve falar, os professores precisam receber melhor. Mas eu acho que não é só receber melhor, é ter uma condições de trabalhar melhor, né? E está aí um projeto, eu falo, nós estamos agora 12 meses, primeiro ano de mandato, a gente vem trabalhando, eu falo a gente porque nós estamos juntos nessa empreitada. Vocês fazem o trabalho e a gente vota no que está correto, E a gente sabe do trabalho que vem sendo desempenhado pela equipe da educação, no nome da Marciela, na pessoa que a gente acredita, sabe da responsabilidade, uma professora que eu tiro o chapéu. Eu tenho assim, um apreço pela pessoa dela e sei da capacidade. A equipe toda está de parabéns. A gente sabe que alguns professores já adquiriram seu material. Mas aí, Marciela, eu te peço, eu sei que a gente tem um profissional na secretaria, lá dentro da própria executivo, que é o pessoal da Orion, que faz esse trabalho belíssimo de colocar uma máquina, na especificação correta. A gente sabe que hoje a tecnologia ela está muito alta. Para comprar um computador de ponta vai ser meio complicado, A gente sabe que vai ser meio complicado, porque tudo está subindo, absurdamente todo dia. Então, e a tecnologia não é diferente. As pessoas que já compraram, parabéns. Mas se a prefeitura está dando a opção de você comprar um melhor, por que você não vai comprar? Você vai perder o dinheiro? Se você já tem, então você devolve, porque você não precisa. Dá para outro que está precisando. Mas eu quero aqui deixar meu agradecimento. Eu acho que a palavra correta é essa. Agradecimento pelo trabalho que vem sendo desempenhado pelos professores. Né, eu tenho muitos amigos professores, faço visita nas escolas e venho conversando direto com todos os professores, alguns, né, não vou falar todos, porque nem Deus agradou todo mundo, né, quanto mais a gente. Agradece pelo um ano de mandato ter conseguido tanta coisa em tão pouco tempo. Fico aqui, quero deixar Marcela à disposição sempre, para poder te ajudar no que for possível, tá bom? E parabéns pela equipe, por esse progresso que a gente conseguiu.
Oi.
A palavra do vereador Lucas.
Boa noite. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores da casa, boa noite, público presente. Gostaria de deixar registrado a admiração que eu tenho pela secretária Marcela, sempre prestativa, sempre à disposição, sempre quando eu mandei mensagem, liguei, respondeu. Eu acho que é esse perfil que nós temos que ter, né? A partir do momento que nós estamos dispostos a estar servindo o público, essa é a forma de cuidar das pessoas. Então, quero agradecer e parabenizar toda a secretaria pelo brilhante trabalho que vem desempenhando, e no que for pertinente à valorização dos profissionais da educação, podem contar comigo. Meu mandato é de todos vocês, tá bom? Obrigado, senhor presidente.
O projeto de... Oi. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1839/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1840/2021, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal 2648/2014. Estivemos hoje junto à assessoria desta casa, no gabinete do prefeito, para registrar que foi identificado a falta do cálculo atuarial, que impede a votação desse projeto de lei nesta sessão. O excelentíssimo senhor prefeito concordou que, de fato, houve essa falha, mas que já está sendo sanada, e o cálculo atuarial deverá ser enviado a esta casa na próxima segunda-feira, dia 6/12/2021. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, reforçou o interesse de que esse projeto de lei seja deliberado o mais rápido possível, de forma a prestigiar os profissionais do magistério. E até por isso sugeriu que mudássemos a data da sessão do dia 7/12 para o dia 9/12/2021, de forma a poder melhorar, analisar o cálculo atuarial e será enviado a essa casa. Então, atendendo à sugestão do prefeito e de alguns da maioria dos vereadores, consulto plenário se o projeto de lei número 1840/2021 poderá ser retirado de pauta e permanecer nas comissões permanentes para deliberação na próxima sessão. Quem for favorável ao projeto de lei número 1840/2021, permaneça nas comissões permanentes.
Ele vai para as comissões permanentes?
Sim. Botar aqui. Então, aqui está escrito. Aqui embaixo está escrito. Desculpe, vereador. A suspensão do trâmite do projeto de lei número 1840/2021 até a próxima sessão.
Não, então. Só constar, então ele não vai para as comissões.
Não.
Ele entra.
Ele vai ser só suspenso.
Quinta-feira ele entra em regime de urgência.
Isso.
Tá. Gostaria de constar em ata isso aí.
É, pela ordem, senhor presidente.
Até para poder não forçar a comissão.
Exatamente, é isso aí. Porque se...
pela ordem, senhor presidente. Mas a nossa sessão não é dia 7, não foi votada?
Não, é isso que nós estamos votando. Antecipação, não. A prorrogação da sessão, do dia 7 para o dia 9. Quinta-feira.
Então, mas as moções do dia 7 já foram todas encaminhadas com convites para as pessoas. Vai ter várias moções dia 7.
A gente então, depois a gente vai antecipar a sessão do dia 14 e dia 7. Dia 9.
Vai ter duas sessões, uma dia 7 e uma dia 9?
Vou suspender a sessão por 5 minutos, só para averiguar o dia da sessão aqui.
É porque o Marcelinho não estava na reunião.
Com o voto, Você estava até errado.
Pode. Isso.
Oi. Peço desculpa às eventuais falhas, a vontade de prestigiar o professor é tanto que a gente até se perdeu aqui. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei 1840/2021, que dispõe sobre alterações na lei municipal 2648/2014. Estivemos hoje juntamente à assessoria desta casa no gabinete do prefeito para registrar que foi identificado a falta do cálculo atuarial, o que impede a votação desse projeto de lei nessa sessão. O Santíssimo Prefeito concordou que de fato houve essa falha, mas que já está sendo sanada, o cálculo atuarial deverá ser enviado a esta casa na próxima sessão do dia 7/12/2021. O Santíssimo Prefeito reforçou o interesse em que esse projeto seja deliberado o mais rápido possível, de forma a prestigiar os profissionais do magistério. Então, atendendo a sugestão do próprio prefeito, constituto o plenário do projeto de lei nº 1840/2021, poderá ter seu trâmite suspenso até a próxima sessão. Quem for favorável ao projeto de lei nº 1840/2021, tenha o trâmite suspenso até a próxima sessão, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. A suspensão do trâmite do projeto de lei nº 1840/2021 até a próxima sessão foi aprovada. Chegou a esta casa de lei com pedido de urgência o projeto de lei nº 1841/2021, que autoriza o município de João Neiva a firmar convênio com a Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, objetivando o repasse de recursos financeiros. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Pedido de urgência foi aprovado. Projeto de lei 1841/2021 está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente. Presidente, só para deixar registrado que esse projeto de lei, que é um projeto de lei que autoriza a abertura de crédito para recebimento do hospital no valor de R$ 348.864. É um recurso de emenda parlamentar que ele vai ser utilizado para custeio, né? Então a gente deixa registrado que é um valor que o custeio será usado para compra de medicamentos, insumos, né? Pode ser usado para pagamento de serviços e assim, quando a gente se fala de custeio dentro de um serviço público que é o hospital, ele é de grande valia e utilidade, porque o hospital a gente sabe que atravessa momentos ruins, financeiros, né? E é um recurso que vai ser utilizado aí num momento que o hospital precisa muito dessa ajuda de custo aí. Então é de suma importância a nossa aprovação desse projeto.
Palavra, vereador. Obrigado. Miguel.
Então, só reforçando em relação a isso, na sessão passada a gente teve um requerimento aqui que solicitava a questão de um vigilante. Na sessão passada ou retrasada, se eu não me engano. Eu estive com o secretário, né, até para justificar a minha reprovação, né, não era que eu não queria que colocasse a pessoa, mas era o erro, né, do requerimento. Conversei com ele, expliquei tudinho as ponderações, e ele, inclusive, pediu que eu comunicasse, né, aos senhores e às senhoras que existe sim, né, dentro do planejamento do hospital, a contratação de um vigilante. Não atendendo ao requerimento em questão de vigilância pessoal, mas a parte patrimonial existe sim dentro do planejamento. Eu não saberia responder se é com esse dinheiro, né, que haverá a contratação, eu não saberia responder, mas que existe sim dentro do planejamento da administração do hospital. Inclusive, conversei com o Plínio também, e assim essa previsão de colocar uma pessoa lá. Agora, mais do que nunca, né, a gente passa aí por momentos de insegurança, né?
procurar mais a fundo, né, de um roubo de um caminhão no município, né, da prefeitura. A gente precisa ver isso aí, levantar essas informações, né, mas tudo aquilo que é para proteger o patrimônio público é bem-vindo. E o hospital, a gente sabe que é da uma entidade filantrópica, mas ele presta serviço público. E por várias vezes aqui nesta casa nós aprovamos projetos que colocava dinheiro, né, injetava dinheiro aí na administração do hospital. Então era só para registrar isso, né, que a gente precisa acompanhar um pouco mais aí o hospital e tudo aquilo que ele vem fazendo, prestando serviço para a população. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite, nobres colegas, funcionários dessa Casa de Lei, público presente hoje, bem representado, a secretária de Educação do nosso município, toda a equipe, Rodolfo, demais convidados, demais público presente. Obrigada por prestigiar a nossa sessão. E em relação a esse projeto, eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao deputado da Vitória, que desses 342.874.200 foi proveniente da emenda parlamentar de minha autoria, que foi quando ele concedeu esses 200 mil reais. Então, aqui eu quero agradecer ao deputado e também dizer, faço as palavras do Daniel as minhas e também do Marcelinho, a importância desse valor no custeio das despesas do hospital do nosso município. Por enquanto é só isso. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Heraldo.
Queria dar uma boa noite ao povo presente, parabenizar por essa casa, presidente, nove vereadores, todos. Permanente nessa casa. Queria colocar aqui que esse recurso, essa emenda, ali, é uma coisa de muita importância. Que eu tive, eu passei por isso ali, fiz aquele ofício, não é porque eu fiz o ofício que vai ser solicitado, entendeu? É porque é necessidade. Porque teve uma noite que eu fiquei ali naquele hospital, até 2 horas da manhã, que tinha um camarada surtado dentro do hospital, eu fiquei ali até 2 horas da manhã, peguei essa pessoa, levei para Colatina depois que passou o surto dele. Então, assim, depois daquele dia, eu tenho minha filha que está ali dentro, e tem várias pessoas que me pediram. Aí eu fiz esse ofício ali, Plínio me ligou hoje, me agradecendo e votando nesse projeto. Eu acho que é uma de extrema importância a gente está votando esse projeto aí, porque é uma coisa muito importante para o nosso município, que é uma entidade que nós temos que tratar com carinho. Esse hospital nosso aí que nós não podemos abandonar isso. Nós temos que pegar com as duas mãos e arregaçar as mangas e partir para cima. É isso aí que a gente tem que parabenizar.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, público presente. Eu também tive uma pequena participação. O deputado federal, Nelsimar Fraga, também doou 100 mil reais a pedido meu, e que faz parte desse custeio. E eu quero agradecer aqui ao deputado Nelsimar Fraga.
Vereador?
Sim, vereador.
Em Celso, se... esse repasse é da deputada Lauriette e do da Vitória. Então, assim, eu procurei saber, que eu estou acompanhando, tá? Eu acredito que ele virá, né, do deputado, em outro momento, bem breve, tá?
Mas ele já está depositado, só que o repasse, então, é depois.
Isso aí, do fundo municipal.
palavra, vereador Lucas.
Oi, senhor presidente, gostaria de esclarecer que eu recebi a mesma informação do secretário de saúde que foi dada pela vereadora Simone. O município vem recebendo, graças a Deus, milhões em emendas. Uma das deputadas federais também, que é minha parceira, a doutora Soraya Manato, deputada federal, já viabilizou para esse município, já está na conta de R$350 mil, está para ser empenhado um valor no montante de R$1.150.000. Quero deixar bem claro, esclarecido, que esse projeto de lei é para regulamentar apenas esse valor que a doutora Simone especificou. Depois, quando vier mais outros valores de emendas parlamentares para o Fundo Municipal estiver disponível, vai vir outro projeto de lei regulamentando a utilização do município através do Fundo Municipal de Saúde. É só isso mesmo que eu gostaria de esclarecer, presidente. Obrigado.
Com a palavra. Para. Ela vai explicar a questão do projeto.
Então, os projetos que chegaram hoje nessa casa é o 843, onde ele fala no orçamento vigente, no valor total de 350 mil, conforme anexo 1. Que é onde fala do detalhamento da despesa suplementada. Então, a gente não recebeu esse projeto. A única coisa que eu estou falando é... Não estou falando que não é da Vitória, não é...
Você falou que não é da Vitória.
A fala é, que o nobre colega falou, que ele falou que era uma emenda parlamentar que tinha sido mudada. Essa emenda parlamentar, ela foi mudada... A especificação. Antes era para custeio. Eles mudaram para custeio para uma outra atividade. É isso que eu estou falando. Quando vocês estiverem com esses dois na mão, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu só quis fazer uma colocação na fala do vereador. Ele conseguiu entender o que eu quis dizer.
Pela ordem.
Vamos falar, Adriano.
Oi, pela hora, a Carla veio aqui e me explicou. Na verdade, são dois projetos de lei, um entrou em pauta e outro não. Assim,
isso aí.
Não estou querendo saber, dizer que é um pai da criança.
Não teve tempo, segundo
Plínio. E eu confundi o de 348 com o de 350. O de 350 está para ser votado ainda, nós estamos votando de 348.
Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1841/2021 foi aprovado. Informo que foi protocolado com pedido de urgência o projeto de lei número 1842/2021, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em votação. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A urgência foi aprovada. O projeto 1842/2021 está em discussão. Com a palavra, vereador Liel.
A gente fica muito contente quando a gente vê um projeto assim, né? É um projeto que fala sobre a abertura de crédito adicional para a construção de 22 casas, não é isso? Eu olhei aqui, 21 ou 22? 22 unidades habitacionais. A gente sabe que o déficit do município é muito maior, mas eu tenho certeza que 22 famílias sendo contempladas com a casa própria muito me alegra, né? Eu, graças a Deus, eu tive a honra, eu digo honra porque a gente aprende muito, de ser um beneficiário de uma casa habitacional lá atrás, na minha infância, e eu sei o quanto que é gratificante para a gente receber a casa própria vinda do município. Então, assim, quando a gente vê um prefeito empenhado em caráter de urgência buscar, né, resolver, né, mesmo que um paliativo, a gente sabe que muitas mais famílias precisam, mas só em saber que 22 famílias serão beneficiadas, terão um lar, né, porque uma casa, um lar, muito me alegra. Então, assim, é um projeto que a gente vota com muita felicidade, muito amor no coração mesmo, que faz lembrar da gente, me faz lembrar, né, de quando a minha família foi beneficiada com a casa própria. Então, esse projeto tem minha total aprovação.
Com a palavra, vereadora Simone.
Então, eu quero parabenizar ao nosso prefeito, toda a equipe do Executivo, Secretaria de Obras, pelos esforços em relação às áreas dessas 22 casas que precisam ter documentos, precisam ter certidões. É muito burocrático, foi muito difícil. E agradecer imensamente ao Executivo, porque isso vem verba da CEDURB, do Governo do Estado, mas tem a contrapartida do município, que fica em torno de entre 30 a 40 mil do município por casa. Então, assim, novamente quero agradecer, secretário de Planejamento, Secretaria de Obras, Executivo, Secretário de Estado e todos envolvidos. Como Eliel disse, são 22 famílias. São contempladas e agraciadas por uma casa própria. Parabéns, Executivo, mais uma vez.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei número 1842/2021 foi aprovado. O projeto de lei número 1814/2021, que modifica a disposição da lei municipal 1425/2003, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício de vereadores CNJN número 199/2021, de autoria da vereadora Fará, suscitando dúvida a ser respondida pelo Executivo. Projeto de lei número 1819/2021, que dispõe sobre cobrança de serviço público de manejo de resíduos urbanos no município de João Neiva, baixou as comissões e permanecerá nas mesmas, tendo em vista o ofício de vereadores CNJN número 200/2021, de autoria do vereador Eliel, suscitando dúvidas a serem respondidas pelo Executivo Municipal.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu não sei se existe a possibilidade, esse projeto, ele foi apresentado no dia 16/7. E eu lembro que lá, então, a gente enviou esse ofício. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem um bom tempo que esse ofício não está sendo respondido. Eu não sei se a Câmara pode fazer alguma provocação no sentido de responder, esse projeto provavelmente vai ser arquivado, porque é uma determinada preocupação mesmo, porque a gente já tem um bom tempo que a gente está cobrando. O de resíduos, está desde o dia 16/7, sem resposta do Executivo. E o da Fará também, eu só não lembro a data. Mas
então,
tem
eu já conversei com ele, entendeu? A gente não tem prazo para ele responder, infelizmente não tem prazo, entendeu? Agora aí cabe aos colegas vereadores, se querem votar ou não.
Não, votar não tem como, porque as dúvidas são bem, bem plausíveis. Não sei o caso da Fará.
A gente pode estar cobrando de novo, entendeu?
Porque minha preocupação
A gente pode
aparecer na última sessão, a gente ter que votar sem analisar, entendeu?
Uhum. Entendi. A palavra, vereadora Fará.
Senhor presidente, concordo plenamente com o que o vereador Eliel falou. Quando a gente faz um pedido, né, para o Executivo, que a gente está com dúvida, a gente precisa sanar essa dúvida. Não tem como votar numa coisa assim, com incerteza. Infelizmente, eu não vou colocar meu nome em algo que eu tenho dúvida. Não vou. Eu fiz uns questionamentos, dei sugestão, né, querendo ou não é minha área, então eu tenho um pouquinho de entendimento, pode não ser o que ele quer, né, o executivo queira, mas seria o que seria plausível hoje na administração, porque tem municípios que estão daquela forma, foi passada, e eu acho que ele tem que dar uma resposta, seja positiva ou seja negativa. Não quero olhar, não quero ver, vou fazer. É, temos aí, como o vereador Liel falou, praticamente 5, 6 meses sem ter um retorno. É, a mesma forma, como projeto de lei, eu coloco aqui também os requerimentos que estão fazendo aniversário. A gente precisa ter uma resposta, a gente precisa dar uma resposta. Porque não vem o pedido da cabeça do vereador. A gente é cobrado, a gente precisa dar uma resposta. E às vezes a gente fica sem resposta. E é muito ruim. Por mais que a gente vá no secretário, a gente precisa, porque a palavra fica ao vento. Então, a gente precisa de ter papel na mão. Infelizmente, hoje em dia, tudo precisa ter papel. Porque você chega no lugar, conversa com a pessoa, passa um segundo, infelizmente ela tem a cara de pau de falar que não falou o que falou. Então, é complicado. É complicado.
Senhor presidente.
Sim, vereador.
Só para registrar, há um mês, mais ou menos, atrás, eu fui convidado pelo executivo, na pessoa do secretário de Fazenda, de Meio Ambiente e de Obras, para conversar justamente sobre esse projeto.
Eu fico ao seu presidente municipal, intervenho com o setor competente, eu pensei com maior urgência, fiz a reconstrução da ponte, fiz acesso ao bairro de São Paulo, para localizar na Avenida Centenário. A reivindicação incrível da nossa comunidade, depois da época em que era presidente de associação, depois era vereador, discutindo ali, que ali é uma vala estreita, né? Ela tem 1 metro de largura e 80 centímetros de altura. Aí agora, muito chuvoso, né? Período de cair, não tem. Ela riou, ela cedeu por inteiro. Nós fizemos lá um paliativo, né, o pessoal da obra que já fez um paliativo, né, e o importante não é, simplesmente construir a ponte. Quem conhece Santa Cruz só sabe que só tem aquela entrada. Tem que ter outro acesso, criar um acesso, porque quando você constrói uma ponte, ela vai ficar no mínimo aí 30 dias sem poder passar nada em cima. E nós só temos aquela entrada. Então a gente está junto com o prefeito, junto com os donos de terreno, tentando viabilizar uma entrada, aí sim, a gente começar a construir a nova ponte. A gente quer fazer uma ponte larga, né? E pede a aprovação da galera. Já tem aí também um requerimento. Lá atrás, tem algum outro feito também, com Isaías, que tem lá atrás, os problemas da nossa comunidade. Ali é uma comunidade que eu moro, já fui presidente de comunidade, o prefeito mora ali, todo dia passa em cima daquela ponte, tá? E a gente pede a aprovação dos nossos novos colegas. Requerimento número 173/2021. Solicito ao Francisco Prefeito Municipal, solicite, junto ao CAI, João Leite, informe quando será feito o serviço de recuperação do calçamento danificado. Vereadora Pará.
Recebendo informação de um morador e serviço de site que eu não sei. Então, sim, parabenizo, mas sim, traz na minha rua esse problema. E pelo que eu vi, quem conquistou e quem fez a condição de serviço foi o que teve obra. Então, a gente tem que dar atenção com isso, porque a gente aprovou uma lei, né? Fez uma aprovação de lei. Então, assim, o recurso da prefeitura é determinado pela prefeitura. O recurso é para a AI, que a gente fez uma lei para interessante não saber, né, ou dar informação comum, mas a turma de estudo é que tem que ver que a gente no próximo ano não tem esse problema, né? Porque muitas vezes está nas redes sociais, o morador reclamou, sai, foi lá, fez o serviço, final, finalizou o serviço conforme previsto no lei.
Sai um problema grande. É receita, tem um problema grande lá em Cristal, né, ali na rua que vai lá fizeram a pedra. Eles fizeram uma rede de água e ficou quase 2 meses de calçamento danificado. Atrapalhando os moradores, o carro subir, vai entrar. Por quê? O SAI ele não tem um compactador. Ele faz o serviço, joga terra e deixa o tempo compactar. Não existe isso. Acho que o SAI tem que adquirir um compactador, ou aterrar com pó de pedra, molhar. Mas o que não pode é deixar a chuva e o tempo compactar o caminhão passando em cima. Ali tem vaso de Pedro Grifo. Tem acesso às casas do pessoal e o calçamento foi danificando. Pará entrou na trigo, fundo na trigo. Faz alguém aí urbano para que seja recolocado o calçamento ao lugar. A comunidade cobrando direto. Então sai, né, tem receita, tem que ter equipamento, né, que seria um compactador. Você faz a vala. Você vai bater o material e vai compactar por camada. E automaticamente você pode botar o pavimento. O que não pode é você abrir uma vala e ficar 2 meses aberto. O tempo, os caminhões, solar. Tá? Então isso aí tem um projeto lá atrás mesmo que a gente fez, nós aprovamos. O SAI é responsável nisso aí. Entendeu? Sim. Falta é equipamento.
Com a palavra, vereadora Fará.
Aproveitando que nós estamos falando do SAI, né, eu já fiz até uns pedidos nessa casa de lei através de ofício. Nós estamos com vários problemas com o SAI. Essa semana eu estava na farmacinha, um morador me pediu para ir no lugar no Triângulo, onde tem 2 bocas de lobo, um escrito esgoto e outra fluvial. Fui. Lá está quebrado, a gente vê passando o fluido. Fui no SAAI, conversei com o diretor, com o funcionário da obras, falou que ia consertar, que era dele. Infelizmente, no outro dia, eu tive a resposta do funcionário da obras, que era da obras. Então, isso é... Eu não sei nem qual é a palavra mais de ser usada aqui, entendeu? É uma vergonha a gente ter que falar isso aqui numa sessão, né, que é o descaso. Acho que a palavra correta é descaso. Né? A população não consegue chegar na sua casa porque uma tubulação quebrou e joga a culpa para o A, para B e para C. Eu acho que não é uma prefeitura só, não? Será que temos várias prefeituras antes de uma? Vamos unir forças para fazer o trabalho. O munícipe está pagando seus impostos. E o mínimo que você pode fazer é dar uma resposta. Passaram 3 carros e foram quebrados a parte da frente. Eu não tenho carro, então eu não entendo o gasto que ele vai ter. Mas ele vai ter um gasto, correto? Então, está faltando talvez um pouquinho de tato. Ninguém tem a inteligência suficiente de saber tudo. Mas se você procurar saber, é o mínimo. Se você não sabe, procura quem sabe. Ou chama obras, vamos fazer junto. Ó, tem uma manilha aqui. Vai Deus saber de quando aquela manilha está lá. Porque está afundando, então a manilha está quebrada. Troca a manilha. Além dali, tem várias. Tem várias de Fátima que está na mesma situação, que está sendo afundada. Temos ali um pedido que foi feito no início do mandato, lá na Pestalozzi, na subida da Pestalozzi. Começaram a fazer, fizeram e está lá uma situação que é vergonhosa. Ah, não temos funcionários. Capacita ele. Ah, um tempo de pega dura 3 meses. Não conheço um tempo de pega 3 meses. Se vir falar comigo, eu vou falar. Não existe tempo de pega 3 meses. Então, é complicado fazer essa fala. Se você fez uma tampa de bueiro, aonde você vai ter que transportar ela, beleza, você tem que ter o tempo de pega adequado. Não é 15 dias, não é 20 dias. É mais. Você joga água, tem todo um procedimento para você ter esse tempo de pega. Mas quando você faz no local, o tempo de pega é diferente. Porque você não vai mexer nele. Então, a gente precisa ter uma conversa, a gente precisa trabalhar um pouco com o SAI, com a obra, para a gente poder atender melhor no ano que vem. Né? Vou falar logo o ano que vem, porque esse ano a gente já está finalizando. É só um desabafo, entendeu? Porque eu já estou cansada de fazer sempre os mesmos pedidos e não conseguir chegar em um objetivo.
A palavra, vereador Eliel.
Oi.
Eliel.
Então, ouvindo o vereador Evandro, me deixa novamente naquela situação em como o executivo ele é importante essa conexão, essa conversa. Porque se lá atrás, quando o projeto foi encaminhado para a Câmara, se o próprio SAI informasse ao município que ele não teria condição de fazer esse serviço, talvez o prefeito esperaria mais um tempo para colocar esse projeto. Porque o que não dá, né, e novamente que eu vou frisar, é essa dúvida. Quem é que tem que fazer o acerto? Legalmente é o SAI. Mas como está acontecendo hoje? A obra está fazendo, né? Então, assim, eu compreendo todas as dificuldades, entendo tudo isso, compreendo, né, a questão que o vereador Evandro falou sobre a questão desse material aí, desse equipamento que precisa comprar, mas o que a gente não tem como fazer o munícipe compreender é esse atraso, né, essa situação que a gente está tendo. A quem a gente cobra? A gente precisa cobrar quem? A gente precisa... Na verdade, não é nem cobrar, que eu acho que o nosso papel aqui tem que ser um papel educativo também. Eu tenho cobrado muito isso, né? Cobrado não. Eu tenho sugerido isso muito dos colegas, o papel educativo, né? A gente precisa criar munícipes independentes. A gente precisa ensinar o caminho às pessoas para que eles consigam cobrar, né? A gente precisa mostrar o caminho. Olha, isso aqui você precisa cobrar o SAI, isso aqui você precisa cobrar obras, isso aqui você precisa fazer um requerimento via ouvidoria, isso aqui você precisa fazer um requerimento junto ao SAI. Então, assim, esse papel educativo que a gente faz, que a gente precisa fazer, ele precisa ser de acordo com a lei. E hoje, legalmente, quem precisa fazer isso é o SAI. Então, assim, o requerimento está corretíssimo, certíssimo, pedir que o SAI informe a data que vai ser consertada. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Eu não sei se é engano meu, mas o requerimento 173 da vereadora Fará e do vereador Marcelo não cita, não fala qual bairro. Eu queria que fosse conferido. Não existe bairro aqui. Não existe bairro Floresta. Né? Então, eu queria que corrigisse, porque que não fala o bairro. Então, né, mas eu entendi que é o Floresta, depois das explicações pessoais. E em relação ao SAI, eu quero dizer assim, que eu acredito, sim, que o nosso papel é de cobrar, o nosso papel é de fiscalizar, mas eu acredito também na grande demanda que o SAI está tendo. Eu quero aqui hoje agradecer, né, uma demanda dessa semana, prontamente fui atendida pelo SAI na rua Santos do Bono, bairro Santa Luzia, onde está sendo executado um problema pluvial. Enfim, a demanda é grande, o tempo todo, são problemas de esgoto. A gente sim, mas a gente também tem que entender. A gente tem que cobrar, a gente tem que provocar discussões, mas também a gente tem que agradecer, porque muito, eu acredito que todo mundo é muito é atendido também, pelo Fale, mas a demanda é grande, foram muitas chuvas, isso aí é um problema. Então, nós estamos vivendo um problema de chuvas, de cheias, então, com isso, eu acredito também que a gente tem que ter essa noção.
Obrigado, senhor presidente. A respeito desse requerimento aí, como o professor Eliel costuma falar, é chato a gente falar que sempre foi assim, né? Mas realmente é cansativo a gente ver essa briga aí, quem tá pro buraco. É um abre, o outro não tapa, não sei, não tapa, e quem sofre é a população. E realmente a população daquela rua vem sofrendo há bastante tempo, é chuva, é lama, então a Fará me chamou para fazer esse requerimento em conjunto, né? É mais uma forma de solicitar com mais urgência esse serviço, porque, na verdade, a gente não quer saber quem está, quem não está. A gente quer que resolva o problema, né? Mas, na prática, nós somos responsáveis por cobrar. Então, foi esse o motivo. Doutora Simone, eu também verifiquei no site aqui que não tinha o nome do bairro. Aí eu solicitei a Carla refez o requerimento e nós já acertamos esse erro e incluímos o nome do bairro. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente o resumo dos requerimentos do MJN número 189 e 190, da 2021, de autoria da vereadora Fará.
Requerimento.
Para que, junto aos setores competentes, viabilize a manutenção na via que dá acesso à escola EMEI Teresita Borrini Farina e EMEI em João Neiva. Requerimento número 190/2021. Solicito ao sentido do prefeito municipal que, para que junto aos setores competentes, viabilize a limpeza e manutenção e drenagem da rua Hilário Marim, do bairro Piracaçu, do requerimento da vereadora Paraíudes.
O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Eu queria pedir aos nobres vereadores, né, que olhassem com carinho o requerimento 189, que fala ali do acesso ao Teresita, segundo grau, igreja, espaço da graça, eu acho. Né? Foi um pedido já feito em outros mandatos, né, até pelo nosso querido vice-prefeito Renan Patuso. E a gente sabe que o acesso ali, como vai para a escola, é um acesso ruim, e a gente vem aqui solicitar essa manutenção. Já na rua Hilário Marim, em Piracaçu, né, não seria em Piracaçu, seria ali onde mora os Belotti. Está bem destruído ali, com essas últimas chuvas, eles abriram valas até com enxadas para não poder a água entrar na casa deles, e eles estão muito necessitados dessa ajuda, por isso eu conto com o apoio dos nobres vereadores.
O requerimento está em votação. Vereador. Palavra do vereador Celso.
Para, talvez, é próximo à casa do Matheus, aí no Zezinho Nardi, mais ou menos.
É ali tudo, ali, pega aquela parte ali tudo.
Ah, tá, então. Ah, tá.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Requerimentos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Eliel.
Agradecer a Deus que Ele
é que nos permitiu estarmos aqui sem ele. Desculpa. Tenho mais um requerimento, cara. Tem um requerimento de um Piraquiaçu.
Talvez não deu tempo de ser feito hoje, tá?
Requerimento 190.
Requerimento...
190 foi lido, Davi.
Foi lido agora.
Por 189, 190.
Foi lido junto. Foi votado. Faltou a moção. Ok. Então tá certo, vereador Marcelo.
Passamos as explicações pessoais. Com a palavra, vereador Liel.
Novamente, agradecer a Deus pela oportunidade que eles nos concede de estarmos aqui. Graças a Deus, nós não temos problemas em fazer a leitura da Bíblia todos os dias no início da nossa sessão. Isso muito dignifica essa casa de leis. Não vejo problema nenhum, está inclusive no nosso regimento. E por isso eu acho que em todo o espaço em que eu estiver, Deus, né, será citado por mim, porque eu tenho certeza que sem ele eu não estaria aqui. Respeitando todos os credos, respeitando todas as religiões, respeitando todas as pessoas, porque isso não diminui ninguém. Você professar uma fé não significa que você está diminuindo nenhuma fé de ninguém, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tive muito respeito com todas as religiões. Por isso que eu sempre faço questão de mencionar e agradecer a Deus. E sou muito grato por ter uma casa que inicia toda a sessão com a leitura da Bíblia. Gostaria de agradecer a presença da Júcia, né, minha colega de profissão, do Josué também, né? Também registrar a presença da melhor alfabetizadora da região, do estado, se não do país. Quem conhece a Marcela sabe que ela é uma exímia alfabetizadora. Quem passa por ela realmente aprende a ler com todas as teorias, com todas as tendências pedagógicas existentes. Ela, na prática do dia a dia, consegue fazer a transposição aí e realmente alfabetizar, né? Criar uma pequena independência aos nossos pequenos, né? Então, parabéns, muito orgulho em ter uma profissional na rede como você, Marcela. E os meninos aí também, que são excelentes professores, excelentes mestres. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho da Júcia, do Josué, não tanto, né? Mas a gente sabe que ele tem sido bem elogiado e bem falado aí entre os pais. Então, assim, só agradecer o trabalho de cada um de vocês. Hoje nós estaríamos em Fundão, na CONAI, mas por motivos de força maior, essa CONAI ela foi adiada, né? Também registrar o brilhante momento que aconteceu ontem, né? Foi um momento muito significativo, a gente viu as crianças felizes, né? Olhar o brilho nos olhos das crianças, eu tive a oportunidade de ver, né, o ônibus chegando, as crianças correndo, feliz, alegre. A gente fica muito contente porque elas, né, apesar do que eu falo que está chegando o final do ano, a gente está cansado de ver menino, geralmente eu falo bem assim, se me chamarem num evento, vai ter menino? Pelo amor de Deus, né, porque a gente que é professor fica o dia inteiro ali, né, mas fortalece, vê o brilho das crianças em pequenos gestos, é muito bacana. Então, assim, parabenizar todos os envolvidos, pessoal da cultura, pessoal do Preservarte, né? E que venham outros eventos. Gostaria de registrar também, é um negócio até meio chato, indelicado, mas tem acontecido algumas discussões nas redes sociais, em alguns grupos do próprio executivo, né? É uma coisa que eu vou pessoalmente conversar com o prefeito, tem sido muito chato, tem gente que está usando como chacota isso, né? Um grupo discutindo com outro, né? São grupos do próprio executivo fazendo discussão na rede social. Então, assim, isso diminui um trabalho bem feito que tem sido tem sido realizado, né? Então, assim, para além disso, é um momento em que a gente tem que unir forças, né? Não dá para ficar expondo, e eu sou totalmente contra, eu acho que eu sou a favor do evangelho, né? Das boas novas. Acho que boas novas você tem que divulgar. Coisa ruim você precisa resolver e depois apontar a solução. Então, assim, eu sei que é uma coisa chatinha de falar, mas é um momento que a gente tem que ficar atento quanto a isso, porque se você coloca, na minha opinião, um servidor que no horário de trabalho está na rede social fazendo discussão, defendendo A e B, né, aonde eu trabalho, eu não posso fazer isso. Eu trabalho na rede privada, né, eu não posso fazer isso. Então, tão como na rede pública, isso também não pode acontecer. Se tem servidor público municipal durante o dia, lá nas redes sociais, fazendo discussão, brigando, respondendo, essa pessoa está sendo paga com dinheiro público e no momento em que ele está prestando serviço, deveria estar prestando serviço à população, ele está lá no Facebook se defendendo e se atacando. Isso é muito chato. Então a gente precisa ficar atento no sentido de colaborar com o executivo para isso não acontecer. Peço desculpa pela situação que eu estou apresentando, mas é algo que a gente precisa buscar resolver. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Oi.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente. Agradecer a Deus por mais uma sessão. Agradecer aqui a presença da secretária Maciela, da JUS, do Josué e do nosso amigo Jorginho. Dizer aqui, secretária, que esse resultado do trabalho que a senhora vem desempenhando à frente da secretaria é o resultado desses projetos que estão vindo para a Câmara em relação à confiança, ao seu serviço e a toda a sua equipe. Então, eu gostaria de estender, através de um abraço que eu mando para a senhora, a todos os profissionais da educação do município. Dizer que, quando o professor Eliel pediu a valorização dos professores, eu tive a oportunidade de chegar para o prefeito e perguntar: prefeito, você tem intenção de pagar o piso salarial para os professores? A resposta que ele me deu foi o seguinte: essa é uma proposta de governo minha antes da campanha, e eu preciso fazer isso até o final do meu mandato. Então, assim, espero que isso aconteça de verdade, porque a educação é essencial, como a saúde, mas os professores precisam ser valorizados. Eles merecem ser valorizados. Então, estenda a todos os profissionais. Senhor presidente, fazer aqui um agradecimento especial às Forças de Segurança Pública. Nós tivemos aí um evento logo cedo divulgado nas redes sociais. Foi um assalto em frente à Academia Boa Forma. Gerou uma sensação de impunidade. Em pleno 6 horas da manhã, o meliante dá 3 disparos em via pública. Graças a Deus, não machucou ninguém, mas um atentado à nossa segurança municipal. E eu faço aqui um agradecimento especial e parabenizar a PM, a Polícia Civil, por agir rapidamente, conseguir prender esse meliante, já está preso, os outros dois estão identificados já, a Polícia Civil está fazendo o serviço de investigação, e tenho certeza que logo, logo vai ser preso. Então, deixar aqui meus agradecimentos e parabenizar as Forças de Segurança, em especial Polícia Militar e Polícia Civil. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lucas.
Senhor presidente. Oi, quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar representando mais uma vez a população de João Neiva. Também agradecer a todos os visitantes, dizer que são sempre bem-vindos. Mais uma vez, parabenizar a secretária pelo brilhante trabalho que vem fazendo em frente à pasta. Transmitir também à comissão, chegamos a reunir, e também a todos os profissionais de saúde, toda a minha consideração e carinho por vocês. E agradecer ao Executivo por estar atendendo as demandas. Sei, compreendo que são muitas, mas com esforço, empenho e a cobrança que tem que existir por parte do Legislativo, as coisas vão se ajeitando. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Evandro.
Tem
Primeiramente, né, agradecer a Deus que está aqui, está vivo, está caminhando, saúde. É, não deixar de parabenizar a nossa secretária de Educação, Marcela. Tenho grande admiração pela Marcela, pelo Pedro. A sua fiel escudeira, companheira nossa ali, a Jusce, que caminhou com a gente aí nas eleições anteriores. Uma fiel escudeira aí junto. Saber que a educação de João Neiva evoluiu muito com a Marcela no comando. Uma pessoa pé no chão, simples, humilde, que atende todo mundo. Acho que esse é o caminho, da humildade. Quem causa o sinal da humildade vencerá. Isso é bíblico. Né? E dizer o que Marcelo falou, que hoje de manhã cedo. Realmente é triste de manhã cedo. Né? Você sair da academia e ser assaltado, mas a polícia realmente agiu rapidamente, né, onde prendeu o indivíduo, deu a resposta à altura. Né? Tem um delegado, né, que gosta do que faz, é um cara que está em João Neiva, está presente, briga, busca, é um cara que é cidadão genevense. Né? Então, com o empenho do delegado, da militar, né? Graças a Deus resolveu, né? Tem 2 miliantes ainda foragido, mas a polícia deu a resposta à altura. E demais, agradecer a todos. E dizer a Marcela, a Secretaria de Educação, pode contar sempre com esse vereador aqui, você sabe disso. Obrigado.
Com a palavra, vereador Heraldo.
E dar uma boa noite a todos e agradecer novamente a Deus por estar mais um dia aqui. E agradecendo a Deus, agradecer a Marcela por essa batalha que ela teve na Barra do Triunfo. Que há 8 anos atrás tentaram fechar nossa escola, a Barra do Triunfo. E há 4 anos atrás novamente. E esse ano, Marcela, graças a Deus, você nem no assunto tocou. Parabéns. Parabéns, que todos os pais lá na Barra do Triunfo te admiram, você, pelo trabalho, pela confiança. E eu, agradecendo a você, eu quero agradecer a todos os professores que têm o carinho, que têm aquela paciência. Liel, por ser um grande educador, eu acho, a nossa amiga aqui, a gente se vem sempre conversando, é muito importante isso para que você deixou da Barra do Triunfo. A gente está ali, tentaram fechar nossa escola várias vezes, como todo mundo sabe, mas esse ano nem no assunto se tocaram. Então, parabéns, Marcelo, pelo seu empenho lá na nossa escola. Dependendo de qualquer coisa, ou lá em qualquer outra escola, a gente está à disposição. E é isso daí. Eu queria deixar um convite aqui. No dia 17 de dezembro, às 13 horas, nós vamos ter o encontro da Mosca da Palha, lá na Barra do Triunfo. Isso é uma coisa muito importante. Nove vereadores, tem uns colegas aí, são produtores de café, que tem a secador, às vezes que não foram convidados, eu quero que vocês convidem, passem essa mensagem para frente. E isso é uma coisa que está dando muito prejuízo no nosso município. Então, se conseguir reunir, vai vir várias pessoas para dar esse encontro, entendeu? E aí a gente quer a compreensão de todos, quer o carinho de todos para passar para os amigos. E uma boa noite a todos, fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Quero aqui agradecer a Deus por mais esse dia, essa sessão, e por a gente ter acordado bem, e que essa semana seja uma semana, o restante de semana abençoada, e o restante de ano, né, abençoado para todos. Eu quero aqui agradecer a presença da Jusce, Josué, Marquinho, em especial a Marciela, né, essa mulher guerreira, que não é fácil administrar a Secretaria
de educação. Eu falo porque, como eu já trabalhei na prefeitura, eu sei como que é difícil, né? Todo mundo que passou por ali. São várias cabeças pensantes, pessoas de opiniões, porque eu falo que professor são mestres, indiferente da graduação que ele tem, são mestres, porque para qualquer profissão que você tenha, você passa pelo professor. Então, eu tenho um carinho especial por você, Marcela. Mando meu abraço para todos. Hoje, para mim, está sendo um dia muito feliz. Ontem tivemos a realização do Expresso Iluminado, onde eu consegui, junto à Águia Branca, pela primeira vez, consegui colocar o município de João Neiva na rota do Expresso Iluminado. Não seria assim, o que me deixa mais feliz ainda é que a gente conseguiu fazer todo aquele evento de ontem sem nenhum tipo de recurso. Tudo com doação de pessoas. Os pisca-piscas, que muitos estão criticando, eram pisca-piscas que estavam no almoxarifado, esquecido de gestões anteriores. Então, a gente encontrou os pisca-piscas e colocamos na praça, com voluntarismo, pessoas voluntárias. Eu quero deixar aqui meu agradecimento à Viação Águia Branca, na pessoa do Sérgio e do Caio, duas pessoas fantásticas. A gente está realizando um trabalho com o município grandioso. A gente já tem um trabalho para o ano de 2022 já agendado. O Expresso Iluminado, todo ano ele vai se fazer presente. Por mais que a gente estava numa pandemia, a gente conseguiu mostrar que a gente consegue fazer um evento, que as pessoas estão de máscara e fazer um pouco, né, de segurança. A gente sabe que a gente não consegue segurar a criança. Né? Criança, quando vê Papai Noel, ela fica eufórica. Infelizmente, essa é a realidade. E todo mundo esperava só o iluminado, não esperava que tinha um Papai Noel, porque eles não iam trazer. Mas teve, foi muito feliz ver o sorriso de cada criança, a felicidade de ter um Papai Noel. Fica aqui meu agradecimento especial a todos os vereadores que puderam se fazer presente e até aqueles que não puderam. A gente sabe que todo mundo tem seus compromissos. Quero agradecer em especial ao Executivo, na pessoa do prefeito, a Secretaria de Cultura, que abraçou o projeto, onde foi eles que botaram a mão na massa para tudo acontecer. A Polícia Militar, por ter ajudado na segurança, na forma da gente conseguir fazer tudo da melhor forma. Ao Jonathan, dos brinquedos, que conseguiu colocar os brinquedos. Ao Leoman, ao rapaz do pula-pula, a Penha, que fez a ornamentação da casinha do Papai Noel, e aos funcionários da obras que nos ajudou, e da administração. Quero deixar aqui meu abraço, meu agradecimento. A gente sabe que fazer mais com menos é difícil, mas a gente conseguiu, dever cumprido, sei que vai vir vários outros. E convido todos os vereadores para se fazer presente quando a gente fazer algum evento nesse porte, para a gente conseguir levar a Câmara e não só ir lá participar, mas participar no contexto de articular, de fazer, que a gente consegue. Já temos para o ano que vem o Outubro Rosa, com o ônibus rosa da aviação, Águia Branca. Ainda está para ser no cronograma, né? Só adiantando o que vem por aí em 2022. Seu presidente, é o que temos para hoje.
Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Celso.
Parabéns, Geraldo, pela iniciativa desse evento. Para quem não sabe, a mosca do chifre, fala, ela gera na mosca do na palha do café. E chega a matar o animal. É, são tantas que o animal não tem como se livrar delas. Eles vão se livrar dentro do mato mesmo, dentro da mata. Quem tem gado sabe disso, Glauber. E isso já vem acontecendo por muitos e muitos anos. E às vezes a pessoa coloca a palha do café dentro do cafezal para adubar o café, mas os produtores de gado têm um problema sério, muito sério. E eu quero dar aqui meus parabéns a Heraldo por esse evento, que isso tem que ser resolvido urgente, porque nós tivemos problema. Eu perdi um animal e quase perdi o terceiro com esse problema. Meus vizinhos lá também. Então a gente vai estar lá presente, Heraldo, para poder ajudar nessa situação.
E para encerrar, eu faço questão de reforçar que essa Casa de Leis está empenhada em valorizar os profissionais do magistério e estamos fazendo o necessário para viabilizar a deliberação do plenário do projeto de lei número 1840/2021 o mais rápido possível, mas com observância do procedimento legal. E dizer que não tem prejuízo nenhum esse projeto não ter sido votado hoje, porque tem efeitos retroativos. E do mais, eu agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 7/12/2021, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.
Yeah.